E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
O GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação, tem o objetivo de aprofundar o conhecimento e discutir os acontecimentos na área da comunicação social, enfatizando o papel ético e a responsabilidade das áreas no contato direto com a sociedade. Analisa os produtos culturais provenientes do contato entre a comunicação e a sociedade e os seus reflexos. A supervisora do GPEC, professora mestre Mariângela Fazando Amêndola, formada pela Unesp Bauru e professora da Facop, nos cedeu entrevista falando da importância de se fazer uma pesquisa.
O que é o GPEC?
GPEC é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Comunicação da Facop. Ele teve início no ano de 2001, justamente por uma expectativa que os docentes tinham de começarem a se inserir dentro de linhas de pesquisa para começar a pesquisar institucionalmente, para facilitar a pesquisa.
Em quantas linhas de pesquisa se divide o GPEC?
Bom, as linhas de pesquisa, elas são duas, jornalismo e publicidade. Dentro dessas duas linhas de pesquisa, nós contamos na área de jornalismo com 5 e na área de publicidade 5 também. 5 linhas.
E quais são essas linhas?
O jornalismo, na área de jornalismo, jornalismo digital, jornalismo e memória, linguagem e mídia jornalística, fotojornalismo e fotodocumentação, imagem e memória.
Ainda falando do GPEC, como se configura a revista Identidade Científica Online?
Bom, a revista Identidade Científica é um veículo de comunicação da iniciação científica da Facop. Essa revista funciona da seguinte maneira: quem tem interesse em publicar artigos, envia um artigo para o GPEC, né, para gpec@unoeste.br. Esse artigo será enviado para uma comissão ad hoc, né? Nessa comissão nós temos professores da casa e professores externos, também na área de comunicação, que avaliam esse material para que o artigo seja publicado ou não.
Qual a importância de uma iniciação científica na graduação?
Eu acho uma super importância, porque o aluno, num primeiro momento, ele entra na universidade sem ter muita noção do que ele está fazendo ali. E quando ele começa a enxergar que a iniciação científica pode ser um caminho de descobertas, né, de conteúdos, de descobertas de como ele pode usufruir de conteúdos em prol de algum objetivo específico, né? Eu acho de total importância, né, a iniciação científica. Então, além de estimular os alunos a participarem de programas, né, específicos de bolsa, permite envolvimento dele com conteúdos, né?
Falando em bolsas, quais são oferecidas?
São oferecidas 3 modalidades de bolsa: o ProBIC, que é a modalidade que oferece remuneração, que é um desconto na mensalidade; o PEIC, que é um cadastramento sem remuneração; e o PIBIC, que desde 2011 a universidade oferece o PIBIC, que é a bolsa do CNPq. Então, além de passar por todo o trajeto de inscrição interna, de pesquisa, o aluno vai para o PIBIC se o orientador é doutor, se esse orientador já tem um peso de publicações condizente ao que o CNPq estabelece. Ele é um orientador, é um grande candidato a conseguir bolsa PIBIC. Então, tem muitos critérios. E o PIBIC é uma bolsa mesmo, né, não é um desconto, é uma bolsa, e é o CNPq que disponibiliza, não é diretamente com a instituição Unoeste.
Quais passos o aluno deve seguir para começar uma iniciação?
Bom, primeiro passo, entender o que ele gostaria de pesquisar, né? Tem que ter um tema. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, entender como ele deve se posicionar enquanto pesquisador. Então, o que ele tem que fazer para conseguir ser selecionado, ser selecionado no programa de bolsas, né, tanto a bolsa que envolve um desconto, quanto a outra, o outro cadastramento que não envolve remuneração.
E quais as pesquisas em andamento?
Olha, nós temos várias pesquisas na área de jornalismo, né, eu não vou ter uma lista aqui para te passar com os nomes mesmo, mas nós temos todos os TCCs de jornalismo, eles são pesquisa. Então, eles são cadastrados como pesquisa. Nós temos alguns professores orientadores que são atuantes, né, nas áreas em que se, nas linhas de pesquisa em que se vinculam. Então, por exemplo, a professora Leda, né, ela orienta trabalhos na área de linguagem e mídia jornalística. Eu tenho orientado também vários trabalhos na área de redação publicitária, que eu me enquadro, então, em linguagem publicitária. Na linha multidisciplinar, que é uma linha nova que nós colocamos, que ela é específica da área de estudos fotográficos, também existem pesquisas inseridas. Então, a expectativa é que isso aumente, né, esse número aumente, para que as pesquisas contribuam mais para a nossa área.
A professora também é supervisora do Nexo, Núcleo de Extensão Universitária, e explica como se configura a extensão dentro da Facop.
A extensão institucional é um dos pilares, né, de qualquer universidade. Então, a UNOeste é uma universidade, ela se baseia em três pilares, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, né, é um dos pilares. E a extensão é um mecanismo onde a divulgação do conhecimento se estende à sociedade. Então, tudo que é produto de extensão é um produto que foi gerado internamente, às vezes em sala de aula ou dentro de pesquisas institucionais, que vão chegar em algum aspecto na sociedade, vai atender a sociedade em algum aspecto. Por isso, modalidades de extensão, se estende, sai dos muros da universidade.
E quem faz uma extensão? Qual é o perfil desse aluno? Como ele é idealizado?
O perfil do aluno da extensão é o perfil daquele sujeito que gosta de trabalhar, né? Ele não tem preguiça, ele vai trabalhar em qualquer horário, porque a maioria dos projetos, eles acontecem nos finais de semana. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, né, nós temos um programa que se chama Agita Pontal, em que a universidade vai até as comunidades de Sem Terra, né, do Sem Terra aqui da região, para atendê-los em suas necessidades básicas, né? Então, todos os cursos se envolvem para fazer um grande encontro com esses sujeitos, né? E isso sempre acontece aos sábados, porque não tem como. Eles trabalham a semana inteira e nós também trabalhamos a semana inteira. Então, a disponibilidade é sábado ou domingo. Então, o aluno, né, o discente que quer trabalhar com extensão, ele precisa ter disponibilidade.
E, para finalizar, qual mensagem a senhora deixa para o aluno que deseja fazer uma pesquisa ou deseja fazer uma extensão, participar de uma extensão?
Bom, a mensagem é que não deixem para a última hora, porque, né, desde que eu estou aqui na universidade, que não é pouco tempo, eu escuto alunos de oitavo termo falando: nossa, professora, eu perdi muito tempo, eu poderia ter feito extensões e pesquisas, né? Porque hoje eu vejo que o meu currículo ele não está muito, né, condizente ao mercado que eu gostaria de entrar. Então, a pesquisa sustenta o mercado de trabalho, é bom você ter uma pesquisa aprimorada, né? Ter no seu currículo que você foi um estudante que fez pesquisa, tanto para o mercado de trabalho quanto para a área acadêmica. E a extensão é uma modalidade que prolonga o saber. Então, você tem que ter uma extensão em seu currículo. Não uma, várias, né? Envolva-se com várias, porque a instituição oferece muitas modalidades extensivas.
Você acabou de ouvir a professora Mariângela Fasano Amêndola. Esta edição do Frente a Frente teve sua produção e reportagens por Pedro Costa. Os cuidados sonoros ficaram por conta de Walter Santos e a orientação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.